no que está ali, ele tem uma independência, ou seja, ele pode chegar aos 80, 90 anos com uma independência. Se ele tem uma independência, ele sai, vai sozinho na padaria, ele sai para ir no seu, na consulta médica. Isso é qualidade de vida. Então, não é só mais tempo de vida, mas qualidade de vida. E para isso, a gente precisa ter músculo. Lembrando que essa substância que a gente faz durante o exercício, que esses músculos produzem, ela faz uma neuroplasticidade. Então, ela faz novas conexões no cérebro, faz uma neurogênese, ou seja, faz novas produções de neurônios no cérebro. Então, além de prevenir, ela melhora a memória, melhora o viver ali, a parte de conexão social. Ir numa academia, como numa academia, num treino de grupo, né? Como a gente falou, um esporte, você tem o social que faz parte da qualidade de vida. Então, hoje, todos os médicos, né? Treinar, ganhar músculo, é prevenir doença. Não é só para ficar bonito, para ficar fortinho, mas sim para você ficar saudável. Eu acho que essa é a recomendação que todos os médicos hoje orientam seus pacientes ou deveriam.
Vladimir.
Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Eu atendo uma pessoa de 93 anos. Para ele levantar de uma cadeira passou a ser um grande desafio. Então, o componente primordial para que ele consiga sair da cadeira, porque eu preciso tocar num assunto bem delicado, ele precisa sair do vaso sanitário, é a força. E para que ele tenha essa força, ele precisa treinar conforme as diretrizes sugerem, ele precisa treinar força. Então, é algo de necessidade de vida. Então, ainda que a gente possa pensar em todos os cenários mais complexos do treinamento de força, se eu for pensar para esse indivíduo de 90 anos e os nossos pais estão chegando por aí, eu preciso me preocupar atentamente com o fator que a gente chama de inapenia, que é a falta de força, que é um nome bonito, né, sofisticado. Caiu a força, a gente tem queda nesse aspecto da força, chama de inapenia. E a queda da estrutura muscular, que aí vai comprometer os aspectos também relacionados a um órgão endócrino, que é o músculo, que é a sarcopenia. Então, esses dois elementos, sarcopenia diminuiu o músculo, inapenia diminuiu a força. No indivíduo mais longevo, eu preciso o quanto antes frear isso. E para nós, por volta dos 40 primaveras, é agora. A gente tem que fazer uma poupança disso, porque lá na frente pode ser tarde. Então, o quanto antes eu começar a treinar força, melhor é para que eu sustente esses dois aspectos.
Essa questão da sarcopenia deve ser uma preocupação para todo mundo, homens e mulheres. Vladimir mencionou aí, a partir dos 40 anos parece que isso se acentua, mas ao longo da vida toda a gente deve ficar atento a isso, né, Eduardo?
A partir dos 30 anos já tem um declínio da massa muscular. Então a gente já começa a perder. Então, treino de força previne esse declínio e a gente consegue ainda ganhar músculo. Sim, é possível ganhar músculo mesmo mais velho, né? Não é uma obrigatoriedade que você, a partir dos 30, vai perder, não vai ganhar mais. Tem muitos pacientes e pessoas que começam a treinar aos 40, aos 50 anos, é uma nova geração, né, que essa informação a gente não tinha, e realmente tem ganho de massa. E lembrando que para a gente ganhar massa e força, não é só ir, mas é igual construir um muro, né? Você tem que ir lá construir o um muro. Se você vai construir o um muro uma vez por mês, vai demorar muito para construir esse músculo.
Boa.
Se você vai todo dia construir esse muro, você está indo todo dia treinar, só que não podemos esquecer que a gente precisa levar também um tijolinho para esse muro. Então, a nutrição, então a alimentação. Então, nós temos que ter o estímulo do treino, que é ir construir o músculo, o muro, e nós temos que ter o tijolinho, que é a proteína. Então, a alimentação é muito importante. Quanto mais músculo a gente tem, mais independência a gente vai ter como paciente do Vlad, né? Essa levantar do vaso. Hoje, com 30 anos, 40 anos, a gente faz tudo. Precisar andar 10 quilômetros, ir numa praça, levar as crianças, a gente consegue. E com 70, com 80? Você vê, 90 anos, não estou conseguindo sair do vaso sanitário. Como é que eu vou sozinho ao banheiro? Ou seja, essa dependência. Cadê a qualidade de vida? Então, qualidade de vida é independência. Se a gente entender isso, a gente sabe também que essa força muscular, principalmente nas pernas, hoje tem uma relação com saúde mental. Então, pô, sabendo tudo isso, o que que a gente está esperando para a gente mudar, né? Então, temos que se alimentar bem, temos que fazer exercício físico, é uma rotina. Estava falando ontem com um paciente da tarde, ele falou assim: ah, não, mas eu não. Ele tem 80 anos, ele é a esposa. Ele falou assim: ah, mas eu tô. Preguiça, né? Ele falou assim, eu falei: como assim, preguiça? Ele falou assim: ah, tô esperando para começar. Eu falei: você tá com 80 anos, você tá esperando para começar? E eu comecei a rir com ele. E a mulher falou assim: eu falo para ele, levanta do sofá, vai fazer exercício. Eu falei: olha, você tem 80 anos, você está super bem ainda. Mas e daqui 5, daqui 10 anos? Como é que vai ser? E o equilíbrio? Então a gente precisa conscientizar essa população. E essa geração de 80, ela não teve essa informação. Hoje, meus filhos, eles já treinam. Desde os 8 anos de idade, já faz um treino de força. Então, a nossa geração, nossos pais, ela não teve essa informação. Então, a gente precisa, como médico, educador físico, conscientizar essa população e tirar essas pessoas do sofá mesmo. A gente precisa de músculo.
Eu quero abordar dois temas aqui. Quero abordar o tema de crianças e adolescentes, que você tocou, não quero perder isso. Mas quero também falar de algumas circunstâncias específicas que a gente pode ter hoje em dia na vida moderna que acabam facilitando essa perda muscular, vamos dizer assim. E uma delas é o consumo cada vez maior e que a gente sempre lembra, é um consumo que não deve ser demonizado, mas deve ser feito com acompanhamento de remédios para emagrecer. Então a gente tem o que se convencionou chamar de caneta emagrecedora, que é um nome muito ruim, porque parece uma coisa mágica e não é isso, é um remédio. Mas enfim, para todo mundo saber do que a gente está falando. Se a pessoa utiliza esse tipo de medicação sem acompanhamento, sem acompanhar a alimentação e sem acompanhar os exercícios, ela não vai perder só gordura, infelizmente, né, Eduardo?
Vai perder massa muscular, massa óssea e força. Então a gente tem que entender que as canetas emagrecedoras, que é erroneamente chamadas, né, que são os análogos de GLP-1, são excelentes ferramentas para o tratamento não só da obesidade, mas do tratamento de doenças metabólicas. A gente sabe que tem desde a apneia, tem muitas funções, inclusive até de saúde mental. Agora, se você tem, eu digo, existem três tipos de pacientes, né? Assim, o número um que é aquele que entende que tem que se alimentar bem, fazer exercício e consegue. E tudo bem. Existe o 2, que é aquele que sabe que tem que comer bem, mas às vezes ele não consegue, ele tem muita fome, tem compulsão, e essas ferramentas são muito bem-vindas, que com elas a gente consiga que ele controle a compulsão, que ele coma menos, que ele faça um déficit calórico e aumente a proteína com orientação. Só que existe, e esse é o problema, Cássia, são os pacientes que são os número 3, que eu classifico. O que é isso? É aquele paciente que ele vai até seu consultório, mas ele quer só a medicação. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar o remédio para emagrecer, vai tirar a fome, só que ele vai continuar comendo docinho, vai continuar comendo pudim, ou seja, vai faltar proteína e ele vai entrar numa sarcopenia. Então, na balança, ele tem uma perda de peso, mas é muito caro essa perda de peso. Por quê? Ele vai perder músculo. E muitas vezes, está na balança bem, mas está flácido, está sem força, e com 30 anos, como eu disse, não acontece nada. Ele vai se virar. Mas e daqui a pouco, com 50, 60? Então, nós vamos viver, se continuar como está sendo hoje, uma epidemia de sarcopenia. Então, isso já é uma realidade. No meu consultório, já chega muitas pessoas que tomaram remédio ou estão tomando sem orientação nutricional. E essa perda de massa magra vai causar uma epidemia mundial aí de sarcopenia. E aí nós temos o quê? Uma diminuição da qualidade de vida. Muitos estão achando, não, mas com o remedinho melhorou muito a qualidade de vida. Não. Desde que você use ele para fazer uma orientação alimentar, seguir um ajuste alimentar, fazer um treino de força para manter seu músculo. Se você usar ele e só perder massa muscular, você não está tendo benefício para a saúde, sim, você está causando um grande problema que você está jogando para frente.
Tem essa outra questão também, adorei essa história, adorei no sentido de importante, né? Porque é péssima notícia da epidemia de sarcopenia, é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. Em relação a treino resistido, treino de força para crianças e adolescentes, o Eduardo estava contando da experiência dos filhos dele, que já fazem isso com acompanhamento, é claro. Havia um mito antigamente que certos exercícios não deveriam ser feitos por crianças, poderiam, por exemplo, atrasar o crescimento. O que a gente sabe hoje de treino de força para criança e adolescente?
Bom, vamos lá. O treinamento de força, ele é... Primeiro, a gente tem que classificar o que é treino de força. Inclusive, só para a gente contextualizar sobre o documento que a gente está discutindo, se eu tiver um elástico para eu puxar e isso gera uma resistência, eu posso considerar que isso é um treino resistido, então ele vai entrar na classificação do treino de força. Tão bom ou muito próximo de que se eu estivesse na academia. Então, só para suprir a demanda dos 80 a mais... Por vezes, ele talvez não precise ir para uma academia. Se ele tiver um personal que tem uma boa bagagem e experiência com esse método de trabalho, ele vai ser muito bem atendido na casa dele. Isso é uma enorme vantagem que, por vezes, ele nem quer sair. Agora, voltando ao assunto da criança, segue o mesmo raciocínio. Quando a gente sugere que essa criança, por vezes, desloque o peso do corpo dele para fazer um movimento, seja ele qual for, já é um treino resistido. Então, a visão do treino resistido não é pôr uma criança para fazer um exercício com uma barra atrás da cabeça, agachando com extremas cargas. Ainda que ele faça isso, ainda que ele coloque uma barra, ainda que ele faça um movimento de agachamento com essa sobrecarga do equipamento, do implemento que ele está colocando, não é como treinar um fisiculturista, não é como treinar um levantador de peso olímpico. Então, treino voltado para criança precisa respeitar as diretrizes do treinamento resistido voltado para criança. E o implemento e o equipamento não é o fator determinante para dizer que é treino de força ou não. Então, a diretriz também traz esse elemento que é bem legal da gente discutir. Eu só treino força se eu tiver numa academia que tenha máquinas, que tenha pesos para eu fazer força? Não. O peso do corpo pode ser suficiente, o elástico pode ser suficiente, uma caneleira pode ser suficiente, desde que o profissional que esteja junto saiba o que está fazendo e acompanhe as demais recomendações da diretriz.
E criança sempre supervisionado. Então, sempre. Uma criança sempre tem que ter um educador físico durante, porque aí lembra que nós falamos, quem vai treinar em grupo e nunca treinou, não tem aquela consciência corporal? Então, a criança está no momento de aprendizado. Perfeito. Então, sempre vai ter um educador físico orientando e supervisionando um treino de força para uma criança, para que ela tenha o quê? É a propriocepção, entender a carga que ela faça. Então, é sempre ajustando e individualizando o treino para aquela criança.
Olha, eu poderia ficar muitas horas ainda conversando com vocês. Nosso tempo já está esgotadíssimo. Que aula! Quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui conosco. Recebemos o Vladimir Bolani, que é mestre em educação física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco a sua experiência e o seu conhecimento.
A enorme gratidão é minha poder estar aqui compartilhando com os ouvintes um assunto tão importante.
E muito obrigada também ao Eduardo Hauen, com quem eu tenho o prazer de conversar todo dia cedinho no Jornal da CBN. Ele que é nosso colunista, médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Hauen, cofundador da Lite Saúde. Eduardo, muito obrigada e até amanhã, hein?
Até amanhã.
E o Bem-Estar e Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos sempre com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy. CBN Madrugada. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 15h. Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais um vídeo que mostra explosões. Posteriormente, o líder dos Estados Unidos republicou o comentário de um seguidor afirmando que a explosão ocorreu no Irã. As imagens mostram bombas caindo em uma cidade e fumaça subindo ao céu. Ontem, Washington realizou uma série de ataques contra o Irã após o regime ser acusado de atingir 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. Em retaliação, o Irã lançou mísseis contra bases militares americanas no Bahrein e Kuwait. Segundo a Guarda Revolucionária do país, 85 instalações militares dos Estados Unidos foram atingidas nos dois países. O Senado aprovou o projeto que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia, batizado de Pix Pensão. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Lula. A proposta altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática mensalmente do valor devido diretamente para a conta bancária de um representante legal. O presidente eleito da Colômbia, o direitista Abelardo de la Espriella, afirmou que o atual presidente, Gustavo Petro, quer dar um golpe de Estado. Espriella convocou as Forças Armadas para protegerem a democracia e desobedecerem a quaisquer ordens neste sentido. Petro questionou a legitimidade da eleição de Della Espriella e convocou manifestações para o dia 20 de julho, data em que anunciou que fará o discurso de despedida do mandato. No horário de Brasília, 13h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Olá, muito bom dia. Seguimos ao vivo com CBN Madrugada para todo o Brasil. Eu sou Clauson Dutra. Até 5 horas da manhã levo para você informação, análise e prestação de serviço no seu rádio. Agora 3h36.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
O senhor deve ter visto nas redes, na conversa de amigos, a tal da caneta emagrecedora mais barata, que vem do Paraguai. Custa uma fração do preço do medicamento no Brasil e, por isso, atrai muita gente. Mas é proibida pela Anvisa, né? E tem um motivo para isso. Não só a importação, a venda e a divulgação desses produtos estão proibidos. Pesquisadores do CIATOX, o Centro de Toxicologia da Unicamp, examinaram amostras dessas canetas a pedido de um jornal. Compararam com o Mounjaro, que é a tirzepatida aprovada no país, e com o Ozempic, para checar se havia mistura da outra substância. O resultado, por um lado, tranquiliza. As amostras continham o mesmo princípio ativo equivalente à tirzepatida, com uma estrutura molecular compatível. Não havia semaglutida e escondida ali dentro. Só que o estudo mostrou problemas também, bastante graves até, a dose. Numa das marcas, a concentração era até 60% maior do que o próprio fabricante informava no rótulo. Pense no que isso significa numa injeção. Uma dose muito acima do previsto pode, por exemplo, provocar queda perigosa de açúcar no sangue, náusea intensa, vômito, desidratação, e o paciente não vai ter como saber. Ele confia no número impresso que não corresponde ao conteúdo. E aí, aí entra uma parte que muita gente fica confusa e se pergunta, mas se é a mesma molécula, por que é proibido? Bom, essa resposta tem duas camadas. A primeira é patente. A tirzepatida é protegida por patente da fabricante no Brasil. O Paraguai não segue os mesmos tratados internacionais de proteção de patente que outros 158 países seguem, inclusive o Brasil. Então os laboratórios de lá podem produzir versões próprias sem pagar por esse direito. É legal no Paraguai, não é legal aqui no Brasil. Patente vale no território onde foi concedida. A segunda camada é a que mais importa para a saúde. É a origem do insumo. A fabricante do medicamento original afirma que não vende o princípio ativo para esses laboratórios paraguaios. Ou seja, o pó que vira remédio vem de outros fornecedores. Muitos deles na Ásia, numa cadeia que a Anvisa não consegue inspecionar, nem saber a procedência, nem a qualidade do produto. Sem essa inspeção, ninguém garante a pureza, as condições de fabricação, o transporte na temperatura certa, e os próprios pesquisadores da Unicamp foram honestos ao dizer que a análise deles mediu concentração e estrutura, mas não mediu pureza ou segurança. O que fica então é uma equação de risco. Você economiza no preço, arrisca, paga na incerteza e no risco. A dose pode estar errada, a origem é desconhecida, e se alguma coisa der errado, não vai ter a quem responsabilizar. O caminho seguro continua sendo o mesmo de sempre. Aliás, o caminho da lei. Avaliação com o médico, de preferência com registro e qualificação de especialidade, que você pode checar no site do CFM. Uma prescrição adequada e o produto registrado, comprado numa farmácia legalizada. essa cadeia inteira pode ser rastreada. A ciência aqui não está dizendo que a molécula é falsa. Está dizendo que a garantia de qualidade não se improvisa. Para isso que existem essas regras. É para defender a saúde pública. E essa diferença na hora de aplicar uma injeção em você mesmo. Eu acho que faz bastante diferença, né, gente? Saber o que, que você está injetando no seu corpo.
Agora, 3h40, espaço aqui no CBN Madrugada para Leandro Gouveia, que entrevistou o compositor, crítico literário e musical brasileiro Arthur Nestrovski.
Está disponível nas plataformas de áudio o álbum Violão, Violão, Volume 2. É o quarto disco solo e o décimo álbum da carreira de Arthur Nestrovski. Tem 8 faixas, destaque para a obra de Garoto, um dos maiores nomes do violão, e também outros compositores como Ernesto Nazaré, autor desta música que estamos ouvindo, Odeon.
Muito obrigado pela acolhida.
Arthur, prazer. Violão, Violão, Volume 2. Né? Já tivemos isso. O primeiro... No que consiste esse projeto?
Então, esse disco é um disco de choros e valsas. Foram dois gêneros muito importantes para a música instrumental brasileira, especialmente da primeira metade do século XX. E Garoto foi um dos maiores, menores compositores daquele período. Né? Um período riquíssimo da música brasileira. A gente tem grandes nomes como Pixinguinha, como o próprio Ernesto Nazaré, que você mencionou. Mas Garoto foi um músico muito interessante. Ele era um violonista de choro, acompanhou muita gente importante, tocou na orquestra de Radamés em Atali. Mas ele foi compositor também, e ele foi um compositor que, por um lado, resgatava a tradição do choro e da valsa, e por outro lado, antecipava tendências modernas. Tom Jobim era um dos que se dizia influenciado por Garoto. Então é uma figura que está bem no, na metade do século, olhando ao mesmo tempo para trás e para frente. E o disco tem 4 faixas de Garoto, e aí tem 2 que vão para trás, com Pixinguinha e Ernesto Nazaré, e 2 que vão para frente com Tom Jobim e João Camareiro.
Tom Jobim que compôs uma música em homenagem a Garoto, né?
Isso é pouco sabido. Ele tem um choro, não está no disco, mas ele tem um choro de 1970 que se chama Garoto. Muito bonito, aliás. Tom Jobim, como Radamés Inátaly, como outros violonistas brasileiros de maneira geral, todos que vieram depois, Rafael Rabelo, por exemplo, Yamandu, o próprio João Camareiro, Baden Powell, certamente, todos beberam ali na fonte de Garoto. A partir da década de 1980, finzinho de 70, meados de 80, especialmente devido ao esforço do Paulo Bellinati, um violonista aqui de São Paulo, ele recolheu as partituras e ele também fez transcrições das gravações em áudio, algumas delas bem precárias, né, que existiam, e graças a isso mais e mais violonistas começaram a tocar a música de Garoto. Então o disco é isso, ele está centrado em Garoto, mas ele vai para trás com Pixinguinha e Nazaré e vai para frente com Tom Jobim e com João Camareiro. João Camareiro que, aliás, estava tocando na faixa que vocês mostraram no comecinho. Eu tive o privilégio de contar com o maravilhoso Camareiro como parceiro nessa faixa Odeon, é um choro clássico de Ernesto Nazaré. As outras 7 faixas sou... só eu sem João Camareiro.
Então vamos ouvir a faixa que abre o álbum, que é a música de Garoto, Choro Triste número 1. a música que abre e também a que fecha, né? Você gravou duas versões.
É, isso foi uma ideia que ocorreu ali na hora da gravação. Esse disco foi todo gravado numa tarde. Tem gente que gosta muito de estúdio, eu não tenho muita paciência. Eu prefiro me preparar muito, como se eu realmente fosse dar um concerto ao vivo e tocar tudo uma ou duas vezes e estamos conversados. Isso já aconteceu em outros discos e aconteceu de novo aqui. Mas quando estávamos no estúdio do Mário Gil, aqui em São Paulo, eu tive a ideia, porque eu toquei o Choro Triste, como vocês escutaram há pouco, mas eu também gosto de tocar esse mesmo choro de uma forma diferente, quase sem ritmo, como se estivesse falando mesmo e dizendo cada frase, pensando em cada palavra. Então, eu tive a ideia de fechar o disco com uma versão, assim, deste choro praticamente transparente, né? Todo ele aberto, frase por frase, como se fosse em câmera lenta. Então, o disco começa com o Choro Triste número 1 e termina com uma outra versão do Choro Triste número 1. E eu acho que é interessante ter duas versões da mesma música, uma coisa menos comum de se fazer, mas eu acho que é interessante para quem toca, mas é interessante para quem escuta, você ter duas perspectivas diferentes sobre a mesma composição.
Ó, a outra versão que fecha o álbum aí. Choro mais contido, né? E você fez todos os arranjos?
Sim, tudo é feito diretamente no violão. Algumas dessas peças, as partituras existem, mas eu uso a partitura como, vamos dizer, como um ponto de partida, né? Domino a partitura, memorizo e me dou a liberdade de construir meu próprio arranjo, né? Isso aconteceu no disco Jobim Violão, isso aconteceu no disco Chico Violão e no Violão volume 1, né? Que eu não sabia que era o volume 1, agora que tem o volume 2, aquele virou o volume 1. Foi um disco feito durante a pandemia, como tanta gente durante a pandemia, eu estava em casa e a cada semana eu gravava alguma coisa e fazia um vídeo, né? Uma forma de me manter ativo, mas também de oferecer conforto, né? Solidariedade para todo mundo que estava em casa. E eu fui fazendo isso durante muitas semanas, cada vez um compositor diferente. Esse era o único desafio. Eu tinha cada semana que fazer um arranjo novo para uma música de um compositor diferente. E Guto Ruoco, do Selo Circos, teve a ideia de fazer um disco com 13 ou 14 dessas faixas que eu já tinha feito caseiramente, né, durante a pandemia. E esse é o Violão, volume 1, que é um disco que acabou sendo um século de violão brasileiro. Sem que a gente tivesse pensado, tinha pelo menos uma música de cada década, de 2010 a 2020. E então ele é mais variado, cada música é de um compositor diferente. Aqui é como se fosse um foco, né? Sobre dois gêneros, choro e valsa, e em especial sobre esse compositor importante para o violão brasileiro, que é Garoto, e as suas antecipações e os seus reflexos.
Como é que é para você fazer arranjos de músicas aí consagradas? Por exemplo, tem Lamento de Pixinguinha, que tem mil versões, né, mil gravações. Você procura ser fiel ao que o Pixinguinha escreveu ou qualquer outro compositor, porque tem gente que é purista, né? Fala que não pode mexer em nada, absolutamente nada. Você chega a reharmonizar. Lá no finzinho do Lamento tem uma alteração que eu achei linda, a gente até pode ouvir mais tarde, que é esse tipo de coisa, né?
Ela termina em tonalidade maior, mas ali tem uma versão em tonalidade menor. Mas essa variante já é uma variante clássica, sabe? Eu não mudo nada substancialmente da música, não mudo melodia, não mudo harmonia, mas eu torno a música, vamos dizer, violonística, né? Então tem efeitos de violão que fazem parte do arranjo. Eu mudei o tom também, para tornar ele um tom mais apropriado para quem está fazendo isso no violão. As partituras que existem de boa parte desse repertório nem sempre são partituras escritas pelo próprio autor. Então você tem a partitura, mas tem que tomar isso com uma certa relatividade, porque às vezes elas foram escritas por outra pessoa, né? Então é uma mistura da partitura com a gravação, mas aí você tem que adaptar isso para o seu instrumento. Então eu acho que tudo que eu faço, o objetivo maior é realmente mostrar a composição na sua essência, nas suas características. Isso é o meu esforço, né? Não é me mostrar como violonista, é acima de tudo encontrar, né, a essência daquela composição para mim mesmo. Mas, então, eu acho que eu sou muito respeitoso e bastante fiel, mas para ser fiel você tem que tocar no seu instrumento, então tem uma dose de liberdade que é da música, né?
O Adriano pescou aqui o trecho que eu falei de Lamento do Pixinguinha, que tem essa alteração. Vamos ouvir. Que dá um efeito super legal ali no finalzinho. O João Camaré, diga.
Uhum. Não, eu ia dizer, essa variante ali, que, né, uma variante, vamos dizer, a música fica triste, né? Afinal de contas, lamentos, né? Ela fica triste, mas depois ela termina com um sorriso. Mas essa variante, eu não sou o inventor. Isso aí, Jacó do Bandolim já fazia isso, Época de Ouro já fazia isso. Então, eu tenho a memória de que essa variante é uma variante assim já consagrada entre os chorões, né?
Agradável também.
E tem uma história também. Não dá para contar aqui a história de cada música do disco, mas essa música Lamento tem uma história muito impressionante. Não sei se você conhece, ela é de 1928. Ela foi composta nas seguintes circunstâncias: o Pixinguinha e Donga tinham uma orquestra, uma pequena orquestra, 8 músicos, né? 8, 10 músicos. Isso chamava-se Orquestra Típica Pixinguinha Donga. Eles tocavam basicamente choro. E eles fizeram uma excursão a Paris, financiada pelo Assis Chateaubriand, né, que era um grande empresário, veio a ser o dono dos Diários Associados, tá ligado à criação do MASP aqui em São Paulo. Enfim, Assis Chateaubriand patrocinou essa turnê de Pixinguinha e Donga e seus colegas. Quando eles voltaram ao Rio, foi organizado um jantar de gala no Hotel Copacabana Palace para comemorar o sucesso da turnê. E a orquestra típica Pixinguinha Donga ia tocar, né, depois desse jantar, ou antes do jantar. Quando eles chegaram ao Copacabana Palace, no entanto, foram impedidos de entrar pela porta da frente, porque Preto não entrava pela porta da frente no Copacabana Palace em 1928. A situação ainda é pior, porque eles acabaram entrando por trás, fizeram uma pequena apresentação, mas também não foram convidados para o jantar de gala. Foram comer na cozinha. E Donga ficou furioso com isso. Pixinguinha, que era a bondade em pessoa, né, e assim, de uma humanidade tremenda, aguentava até um insulto desses, metabolizava isso de outro modo. Mas o Donga ficou muito irritado com ele, disse sarcasticamente, porque a cada vez que isso acontecia, Pixinguinha se voltava para os colegas e dizia: lamento, mas não vamos poder entrar por aqui. Lamento, mas não vamos poder jantar aqui. E Donga disse: você devia fazer um choro, então. Que foi exatamente o que ele fez. Mas 40 anos depois, Vinícius de Moraes fez uma letra para esse choro, já na década de 60. Mas é uma letra amorosa, uma história amorosa, morena, tem pena, mas ouve o meu lamento. Só que tocado instrumentalmente e lembrando dessa história, é um choro lindo, mas como tantos, ele tem uma história terrível por trás. Não tem nada de amoroso, é uma história de séculos de abuso, de violência e de sofrimento, que faz parte, né, da cultura e da história do Brasil, e que está aqui tratada com um gênio e com uma alma única e imensa por Pixinguinha.
E sabendo da história, ela ganha um peso maior, né?
Agora, isso tudo para explicar também por que eu faço aquela modulação ali, aquela mudança de harmonia, e faço aquele acento triste no final, antes de voltar para a tonalidade maior. É isso que está por trás.
Estamos conversando com Arthur Nestrovski aqui no Show da Notícia, lançando o seu violão volume 2, já tem gente até perguntando onde comprar. Por enquanto é só digital ou não?
É, olha, hoje em dia onde comprar é o seguinte, a sua assinatura da sua plataforma de streaming favorita. Não existe mais disco físico, né? É, pouca gente sequer tem aparelhos para tocar. Então, ele está disponível. Ele é do selo Circus, mas ele está disponível em todas as plataformas. Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, Qobuz, todas as YouTube Music. Está em todas as plataformas, então é muito fácil de ouvir. Basta digitar Violão, Violão, volume 2. Ou o meu nome é um pouco mais complicado, né? Arthur Nestroz.
Mas fácil colocar acham, Violão, né? Violão e Arthur com TH.
Isso. Arthur com TH, vocês me acham lá, está em todas as plataformas, o disco físico não existe mais, né?
Até existe, né? Você sabe que eu ouvia mais no carro, quando eu tinha o carro com CD player, aí eu vendi o carro, agora eu tenho que comprar um CD player para poder ouvir os CDs.
Eu fiquei anos sem trocar de carro, muito tempo sem trocar de carro, porque eu não queria perder o toca CDs para ouvir nos trajetos que eu tinha que fazer todos os dias. Eu acabei me rendendo ao streaming.
Quem perguntou aqui foi o nosso ouvinte Eric Perman, arquiteto. Agradeço pela participação. Também com a gente o Rafael Leite, que diz que admira muito você, pelo trabalho e pela pessoa. Ele até faz uma pergunta aqui, não sei se você sabe, sobre a participação do Aimoré nesse Choro Triste. Existia uma parceria na composição ou o Aimoré só participou tocando com o
garoto? Eles tocaram juntos muito tempo, tiveram um duo durante muito tempo, mas a gravação que existe do Choro Triste número 1 é de 1950 e é com o próprio garoto tocando. Que eu saiba, o Aimoré não participou da gravação, pelo menos que eu ouvi, não participou. Mas eles fizeram um duo durante muito tempo.
Falamos do João Camareiro, que é um dos grandes nomes do violão hoje em dia, né? Aliás, tive a oportunidade de assistir vocês dois em 2023, naquele concerto que vocês fizeram na Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo. Concerto lindo. Fala um pouquinho do Camareiro. Aliás, então, Camareiro... tem uma música feita para você, é isso?
Isso, então o Camareiro, enfim, para mim é a grande honra, né? Ele compôs uma valsa, ele tem uma série de valsas, ele já gravou duas, mas não a série inteira, chamam-se Valsas Pobres e Sentimentais. E ele dedicou uma dessas, a valsa número 4, ele me dedicou, então está gravada nesse disco. Eu diria que ela faz parte, ela se enquadra nessa linhagem que vem do violão do choro, do violão cromático, né? Esse tipo de harmonia e de melodia com muito cromatismo, muita riqueza harmônica, né? Que vai passar por Garoto, vai passar por Tom Jobim, vai desaguar, por exemplo, em João Camareiro, que é um querido parceiro, já tocamos muitas vezes juntos, mas eu digo aqui, sem nenhum favor, para mim ele é o maior fenômeno do violão brasileiro desde Rafael Rabelo. O Camareiro é impressionante, eu toco com ele, fico olhando, eu fico tocando, fico olhando, esse cara está tocando comigo, entendeu? Isso aqui é um prodígio do violão. Ele realmente, além de ser uma pessoa maravilhosa, encantador, tal, é um violonista como raras vezes se vê, com uma, ao mesmo tempo, uma facilidade, né, um virtuosismo totalmente natural, sem esforço, mas uma compreensão também imediata, analítica, de qualquer situação musical. Ensaiar com ele é muito fácil, porque você traz alguma coisa, qualquer provocação, e ele imediatamente encontra o seu lugar ali e cria coisas maravilhosas. Então, eu acho, o Camareiro está com 35 anos, fez há pouco, e já consagrado, eu acho que é hoje o maior violonista da música instrumental popular brasileira.
Não é pouco não, hein? E olha, ele toca com você nessa faixa também? Na valsa?
Não, a valsa eu toquei sozinho, né? Mas é uma valsa para violão solo e tal. Isso foi partitura, ele mandou a partitura, né?
Composição dele.
Ele tocou. Mas fizemos juntos o Odeon, choro clássico de Ernesto Nazaré, de 1910. É a única faixa a dois violões do disco.
Arthur, muito obrigado pela participação. Um ótimo fim de semana. Até a próxima.
Muitíssimo obrigado pela acolhida e até a próxima. Bom fim de semana.
Arthur Nestrovski.
4 horas em ponto, repórter CBN.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O governo federal calcula o impacto fiscal de mais de 8 bilhões de reais ao longo de 3 anos, caso seja aprovado o projeto de lei complementar que amplia o limite de faturamento anual do microempreendedor individual. A medida também autoriza a contratação de 2 funcionários. A proposta prevê um reajuste progressivo do teto, que hoje é de R$ 81 mil reais por ano. Pelo texto, o limite passará para R$ 110 mil reais no ano que vem e chegará a R$ 140 mil reais em 2028. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Igor Calvete, afirmou que a ampliação da isenção de imposto para carros elétricos semidesmontados até janeiro do ano que vem cria um cenário de competição desigual. Segundo o executivo, as montadoras com infraestrutura instalada há mais tempo no Brasil ficam em desvantagem na disputa com as marcas chinesas, que importam grandes volumes de veículos semidesmontados com menor carga tributária. 3 navios foram atingidos por projéteis nas águas do Estreito de Hormuz após o Catar denunciar um ataque do Irã contra uma embarcação. Os Estados Unidos reagiram aos incidentes revogando uma licença que suspendia temporariamente as sanções ao petróleo a Teerã. A isenção anunciada em junho havia permitido inicialmente que o país do Oriente Médio produzisse, vendesse e entregasse petróleo bruto e produtos relacionados até o dia 21 de agosto. No horário de Brasília, 4:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Hoje com Clauson Dutra.
Vamos juntos para a última hora do CBN Madrugada, edição de quarta-feira, dia 8 de julho de 2026, até 5 horas da manhã. Sigo com você com muita informação e prestação de serviço nas madrugadas aqui da Rádio CBN. Agora 4:03.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
Em todo o país, nesta quarta-feira, os principais destaques são frio na região sul, a chuva concentrada no extremo norte e no litoral do Nordeste e a baixa umidade sobre grande parte do Brasil central. No sul, uma massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, com possibilidades de geada, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, enquanto o tempo vai permanecer firme na maior parte da região. Em Porto Alegre, manhã gelada, com mínima de 4 graus e à tarde as temperaturas chegam a 17. No sudeste, a circulação de ventos marítimos favorece maior nebulosidade e chuva fraca no litoral de toda a região, enquanto o interior segue com tempo seco e baixa umidade relativa do ar. No centro-oeste, o destaque continua sendo o predomínio da massa de ar seco, com índices de umidade abaixo dos 30% em alguns pontos, calor durante a tarde e atenção para o aumento dos riscos de queimada. Em Brasília, as temperaturas vão variar entre 12 e 26 graus. No Nordeste, a umidade transportada do oceano mantém áreas de chuva entre o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e parte do Ceará, podendo ocorrer pancadas de chuva de até moderada intensidade, enquanto no norte as áreas de instabilidade continuam favorecendo pancadas de chuvas em Roraima e no extremo norte do Amazonas, enquanto no Tocantins a umidade relativa do ar segue em alerta. Em Palmas, bastante calor, 34 graus, e atenção para índices de umidade abaixo dos 20%. Aline Araújo, da Climatempo.
4:05, vamos aos destaques do Jornal da CBN, aqui no CBN Madrugada. O governo dos Estados Unidos tem uma semana para decidir se aplica ou não o tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Com o fim das audiências públicas no escritório do representante de comércio em Washington, o comitê técnico revisará em regime de urgência todos os depoimentos orais e os comentários enviados por escrito. O representante comercial americano, Jameson Greer, ressaltou que manterá conversas intensas com a diplomacia do Brasil antes do veredito, que será publicado na próxima quarta-feira. O mercado aguarda a publicação oficial para saber se as taxas serão implementadas integralmente ou se haverá um recuo parcial com a ampliação de produtos isentos. O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, participou do último dia de audiências abertas para empresários, associações e representantes da sociedade civil. Em pronunciamento de 5 minutos feito em inglês, Flávio Bolsonaro defendeu o PIX e afirmou que as taxas de 25% penalizariam o povo. Mas o senador argumentou que o atual momento eleitoral é o pior possível para a taxação, sugerindo que a medida precisa ser adiada porque agora beneficiaria politicamente o presidente Lula. Acompanhado do irmão, o ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que defendia o tarifaço, o senador também citou o caso Master, sem mencionar o elo entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro. Durante e depois da audiência, Flávio Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais acusando o governo Lula de omissão nas negociações sobre o novo tarifaço.
Fala pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então, fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil.
O Itamaraty reforçou que o fórum adequado para negociações reais entre os governos são as reuniões técnicas que ocorrem de forma contínua desde o ano passado. O Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial para repudiar a participação do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, na audiência pública nos Estados Unidos. O texto classificou o discurso do parlamentar do PL em Washington como eleitoreiro e uma traição à pátria. O governo federal alega que, ao discursar no escritório do representante de comércio americano, Flávio optou por legitimar uma investigação que considera injusta contra a economia do país. A Secretaria de Comunicação da Presidência destacou que, entre 34 brasileiros inscritos no painel, apenas o senador não se opôs de forma total ao tarifaço. Segundo o Planalto, o parlamentar tentou subordinar o sistema de pagamentos PIX a interesses estrangeiros e omitiu que o lobby de sua própria família esteve na origem das tensões diplomáticas com os americanos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, descartou a possibilidade de zerar a taxa de importação do etanol americano, como sugeriu o senador Flávio Bolsonaro.
Nunca. Ao contrário, o governo do Brasil vem defendendo que o etanol brasileiro, o etanol nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, do nosso cana-de-açúcar. O Brasil, o presidente Lula defende claramente que esse tema do etanol não seja tratado nessa negociação e mais. não seja tratado sem que nós também tratemos da questão do açúcar, que é sobretaxado nos Estados Unidos.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, ironizou a viagem do senador Flávio Bolsonaro.
O nível de traição à pátria e de ataque econômico ao nosso povo não tem limite. Dessa vez, o gênio da diplomacia clandestina, o seu Flávio Bolsonaro, foi lá para uma audiência sobre o tarifaço. Era de se imaginar, o cara é candidato a presidente, senador da República, que ele fosse falar contra o tarifaço, defender o Pix. Não, ele pediu para adiar. Falou, ô Trump, bota a tarifa, acaba com o Pix, só depois da eleição para não atrapalhar minha campanha. Uma palavra sobre os empregos do povo brasileiro, a indústria nacional, não está nem aí com isso. Mas como toda a família Bolsonaro, só olha para o seu umbigo, está preocupado com o seu interesse eleitoral, com o seu interesse político e nada mais.
4:10. A Polícia Federal prendeu o ex-prefeito de Belfor Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, do União Brasil. Ele é aliado do pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, e tem como suplente na chapa a mãe do senador, Rogéria Bolsonaro. A prisão de Márcio Canella ocorreu durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, após os agentes localizarem um fuzil de calibre restrito dentro de um veículo utilizado pelo político em sua pré-campanha. A operação investiga uma organização criminosa que utilizava postos de combustíveis para lavar dinheiro do crime organizado. Dados do COAF apontam que o esquema movimentou mais de R$7,5 bilhões nos últimos 6 anos na região metropolitana do Rio. Além de Canella, apontado como o braço político do grupo, as buscas atingiram o delegado Marcos Amin, ex-secretário da Polícia Civil Fluminense e proprietário de lojas de conveniência. Outro alvo foi o inspetor Pablo Russo, suspeito de ocultar a propriedade de uma vasta rede com mais de 80 empresas em nome de parentes e laranjas. A ofensiva da Polícia Federal também mirou o ex-policial militar Juraci Alves Prudêncio, o Jura, condenado por chefiar uma milícia na Baixada Fluminense que ameaçava autoridades civis. Ao todo, a Força-Tarefa apreendeu R$800 mil e $13 mil em dinheiro vivo, relógios de luxo, armamentos diversos e 11 veículos importados de alto padrão. 4:12. O governo dos Estados Unidos classificou como absurda a avaliação do Itamaraty de que a rotulação das facções brasileiras como grupos terroristas possa justificar uma intervenção armada americana no Brasil. O Departamento de Estado americano sustentou que as medidas unilaterais visam combater narcoterroristas dentro de suas próprias prerrogativas soberanas. O posicionamento de Washington é uma reação direta ao documento enviado pelo chanceler Mauro Vieira à Câmara dos Deputados brasileira, alertando para o risco de uso da força militar em solo nacional. O porta-voz americano rebateu as declarações do Itamaraty, afirmando que alegações vagas de intervenção servem apenas de pretexto para favorecer criminosos violentos. 4:13. Os Estados Unidos lançaram uma onda de bombardeios que atingiu mais de 80 alvos estratégicos no Irã. Segundo o Comando Central americano, a ofensiva foi uma retaliação aos ataques iranianos contra 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. O Irã reagiu imediatamente e a Guarda Revolucionária lançou uma enxurrada de mísseis e drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. Sirenes de alerta foram ativadas nos 2 países aliados de Washington e grandes explosões foram relatadas numa base aérea no Kuwait. Em paralelo aos ataques aéreos, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos revogou a isenção que permitia temporariamente a exportação de petróleo pelo Irã. A Casa Branca estipulou um prazo de transição apenas até o dia 17 para encerrar as transações financeiras e comerciais que haviam sido autorizadas. O governo iraniano acusou os americanos de rasgarem o memorando de paz ao restabelecer o bloqueio econômico total contra o petróleo do país. A nova onda de violência ocorre
em um momento de extrema sensibilidade, enquanto o Irã realiza o cortejo fúnebre de 4 dias do líder supremo, que será enterrado amanhã. 4 horas 14 minutos. Mais de 60 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não concluíram a educação básica. É o que revela um levantamento inédito realizado por 16 organizações da sociedade civil, incluindo a Unesco, o Unicef e a Fundação Roberto Marinho. O estudo aponta que, do total de cidadãos com a formação incompleta, mais de 44 milhões não terminaram o ensino fundamental e 19 milhões não finalizaram o ensino médio. Apesar do imenso contingente de pessoas fora das salas de aula, menos de 2% dessa população tem acesso efetivo a vagas na educação de jovens e adultos, a EJA. Especialistas alertam que o déficit educacional gera um impacto financeiro severo no desenvolvimento do país. De acordo com as projeções econômicas do relatório, o Brasil deixa de gerar 66 bilhões de reais em renda extra por ano, devido à baixa escolaridade, o que equivale a mais de 0,5% de todo o PIB nacional. As 16 entidades que fizeram a pesquisa lançaram nesta terça-feira uma rede nacional para propor melhorias emergenciais nas diretrizes de ensino. Em entrevista à TV Globo, a coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, destacou que o objetivo é garantir que mais brasileiros possam concluir a formação educacional e que a EJA funcione como uma ponte para o mercado de trabalho mais qualificado.
Nós precisamos formar para o trabalho, né, para que a pessoa tenha emprego, possa ser absorvida, que o país possa se desenvolver, prosperar. Então, é todo um ciclo que nós temos que observar, né? Eu acho que já temos várias políticas nesse sentido, mas tem que melhorar muito ainda.
4 horas 16 minutos. O Senado aprovou o projeto de lei que cria o Pix Pensão, um sistema de transferência e desconto automático de pensão alimentícia. A nova legislação permitirá que o beneficiário solicite ao juiz o débito automático mensal do valor devido diretamente na conta bancária do pagador nas datas fixadas pela Justiça. Caso não haja saldo disponível no dia do vencimento, o banco acionará as autoridades para bloquear imediatamente outros ativos financeiros do devedor até quitar a dívida. A autora da proposta, a deputada Tabata Amaral, defendeu o mecanismo automático como uma alternativa eficaz para frear a inadimplência estratégica e reduzir a dependência de prisões civis.
Tem muito homem que não paga a pensão alimentícia para poder estar ali humilhando a mulher, para estar ali fazendo uma outra forma de violência. Se houver uma decisão judicial e o homem não pagar a pensão, a justiça autoriza. Na conta que ele tiver dinheiro, aquele dinheiro já vai ser automaticamente transferido para a mãe. Porque a mãe não é advogada, a mãe não tem que ser investigadora e ficar correndo atrás de homem que fica mudando de emprego só para não honrar com as suas responsabilidades.
4 e 18. O Conselho Nacional de Política Energética se reúne hoje para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, que passará de 30 para 32%. O objetivo da medida é mitigar os impactos da volatilidade dos preços internacionais do petróleo no mercado interno. Especialistas e engenheiros automotivos alertam que a nova concentração eleva o risco de corrosão e desgaste acelerado em componentes como bombas de combustível, bicos, injetores e mangueiras. O impacto deve ser sentido principalmente por motores mais antigos, equipados com carburador ou sistemas simples de injeção que não ajustam a mistura automaticamente. A Anfávia e o Sindipeças manifestaram apoio aos biocombustíveis, mas defenderam que a alteração seja precedida por testes rigorosos de engenharia e calibração de sensores. As entidades destacam que a medida tende a elevar o consumo de combustível tanto em modelos flex quanto em carros movidos exclusivamente a gasolina, devido ao menor poder calorífico do etanol. 4 e 19.
por el medio viene también Nico, va el autor, esperalo a Nico, viene el centro, viene arriba, cabezazo, ¡gol! 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 Somos los campeones del mundo, no nos van a arrebatar la copa, sino más, no nos van a sacar la copa de los brazos, la apretará la copa bien, la están apretando con los brazos, Enzo Fernández por el medio.
Depois da virada histórica sobre o Egito por 3-2, a Argentina vai enfrentar a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo. O time suíço eliminou a Colômbia nos pênaltis depois do empate por 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Com mais um desempenho genial, Lionel Messi chegou a 21 gols em mundiais e ampliou o recorde de maior artilheiro de todas as